O lado B das manhãs da M80.
Hoje, por acaso, é muito o nosso lado B, porque nós somos malta da rádio, os três, mas se nós fôssemos da televisão, portanto, todo um outro lado B aqui do Paulo, da Elsa e da Susana, em que tipo de formato de televisão é que vocês gostavam de entrar? Mas... O que é que vos seduz? Pode ser reality show, pode ser qualquer tipo de formato.
Eu gostava de jogos. Okay. Aqueles jogos sem fronteiras.
Aqueles que é vamos atirar um famoso para a lama e fazê-lo.
Sim, eu alinhava porque era uma coisa que me divertia.
Aqueles jogos de equipa?
Sim, 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 okay, sim. Adorava. Okay. Adorava fazer isso.
Um sol tem a parede também, para aí, assim.
Ah, mas num desses eu entrei, fiz uma participaçãozinha especial.
Ah! Não sabia.
Sim, sim. Entraste. Quando ainda estávamos na cidade.
E se afaste ou?
Não, claro que não. E ia-me afogando na piscina.
Pronto.
Muito bem. Boa. A audiência não iria faltar se ela se afogasse, mas não, também não estarias aqui hoje.
Repara, é muito fácil quando estamos a ver. Não é?
Claro.
Ah, então isto é tão fácil. Nós tínhamos que ouvir uma música e acho que tínhamos poucos segundos para dizer qual era a música. E entretanto vinha uma luva pronta para nos atirar para dentro da piscina.
Sim.
E eu só via a luva e de repente a aproximar-se, era muita pressão e eu não conseguia descobrir qual era a música. Pumba, dentro da piscina.
Isso era o som da parede.
Não era o Marco Horácio e a Diana Chaves.
Era o OKKO.
Não, olha, exatamente o OKKO, que até foi apresentado pela
Vera.
Exatamente.
Elsa Teixeira.
Depois, Marta, depois vira para cá o computador.
Não, não deve aparecer.
Mas olha, disseste uma coisa bendita, muito bem. Quando uma pessoa vê de fora aqueles concursos de perguntas de cultura geral, é tudo muito fácil responder. Mas depois, quando estás lá com o tic-tac-tic-tac e a pressão de ter o julgamento público, uma pessoa até apita mais fininho. Pá.
Sim, não é só isso.
Até nas coisas mais básicas.
E não estás à espera que o impacto seja aquele, não é? Porque nunca levaste com uma luva de boxe. Que gigante.
Fala por ti.
No rabo.
Não fiz eu outra coisa ao longo da vida.
Não, mas esta é literal. Uma luva de boxe assim gigante que te acerta assim no rabo e que tu desequilibras-te e cais para dentro de uma piscina que a água está gelada, obviamente, e não estava à espera, tanto que entrou uma água por todos os orifícios. Fiquei com falta de ar da cara. Da cara. Ah. Fiquei assim meio com falta de ar, meio atrapalhada.
Está bem.
E depois
tá bem
eu sabia que, pronto, estava a ser tudo filmado, então tentei fazer poker face enquanto o outro lado a nadar mais ou menos. E depois disseram: não, pronto, agora vocês perderam, vão aqui para este tanquezinho que a água está quente. A água estava gelada.
Pois era o que eu ia perguntar. Se te mentiram.
Noutra vida já
foi. Sim, já foi noutra vida. Não, só que eles criavam tanto aquela história de: ah, esta água está quentinha, que quando tu chegas e tens aquele impacto da água gelada.
Da piscina mente,
hein? Ai, meu Deus. E pronto. Mas
jogos,
lá está.
Jogos são gestos,
mas gostei muito.
Sim.
Porque acho que é divertido.
E uma pessoa acaba por. Não é competitiva e chato, mas é que a competitivo gira há um desafio. É giro fazer isso.
Mas sim. Gosto dos desafios físicos. É. Não gosto tanto daqueles que tens que responder a perguntas de cultura geral. Sabes porquê? Porque facilmente fazes figuras de burra.
Eu esse.
Opa, é o quê?
Eu já. Não, nunca trabalhei. Trabalhei muito pouco em televisão a aparecer, mas em bastidores de televisão trabalhei e trabalho muito. E uma das mil coisas que eu já fiz foi escrever perguntas.
Exato.
Para concursos, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E quando há aquelas que são com celebridades, que são para ganhar dinheiro para as instituições, e houve uma vez, ainda me lembro, José Carlos Malarte e Tânia Ribas de Oliveira perderam uma batelada de dinheiro para a ajuda de berço por causa de uma pergunta que eu escrevi, que era lixada.
Claro.
Porque nós tínhamos depois vários graus de dificuldade das perguntas. Tinhas que escrever X pergunta.
Grau 1, grau 2.
Sim, que ele estava a organizar por cores e tinhas que escrever X perguntas para encaixar no grau de dificuldade. Pronto, e calhou uma pergunta minha que era tramada. De desporto, já não lembro que pergunta é que era. E eles perderam. Pronto, então afinal a ajuda de berço só vai ganhar 100 euros. Eu pensei, peço desculpa, ajuda de berço.
Portanto, eles não sabiam que a culpa tinha sido tua.
Não, a culpa foi deles que são muito burros. Desculpem lá, isto é a primeira. A culpa são deles que são muito burros. Mas eu fiquei-me sentindo um pouco culpada.
Mas lá está, é porque quem está de fora. Vê através da televisão,
mas
sem a pressão.
Está lá dentro, pá, dói muito. Até as coisas mais fáceis nos fazem
isso,
tremer.
Isso, dá-te brancas, claro. com a pressão.
Ficas
e depois...
com dúvida em tudo, pá.
E depois pensas assim: pronto, agora vou achar que eu sou muito burro.
Sim. Fez a figura de parvo, só fica um argumento de figura de parvo.
Agora, jogos físicos e isso não me importa. E
olha,
até gostava.
Eu gostava muito de fazer. Não é uma coisa óbvia, mas vocês lembram-se daquele reality show da primeira companhia? Que eram os desafios militares.
Mais ou menos, eram os desafios militares.
Sim. É pá, adorava entrar numa coisa dessas.
Sim.
Lá está, porque é um misto de um jogo com exercício físico.
Era
pá, que adorava
fim da minha
fazer.
Vida, se isso acontecesse. Era o fim da minha existência.
Gostava muito de fazer isso também. Pá. O outro da quinta das celebridades andar lá a ordenhar as vacas e os porcos já não era comigo.
Mas e aqueles que querem ir para uma ilha no meio do nada? Com os... Leave me alone! no famoso Leave Me Alone do Castelo Branco. Era uma tribo.
Sim, sim, entrou o Castelo Branco, o Capinha, sim. Mais não sei.
Que eram perdidos na tribo.
Adorava fazer isso, ter essa experiência.
Não.
Adorava
passar. A bicharada.
Sim, sim. Eu lembro que há uns que eles têm que beber sangue ou lá o que é que é. Não é? Tenho ideia que eu vi.
Eu não vi, honestamente.
Não, mas provavelmente não fizeram nada disso. A minha questão é, bicharada.
Eu adorava entrar nessa, pá,
picado,
fazer os rituais,
o desconforto
e viver com pouco, pá, adorava passar por essas uma semaninha ou duas, está bem? Depois eu queria voltar.
Não, Paulo, e para ti ia ser interminável.
Eu sei, mas gostava muito de passar por isso, pá. Era essas duas.
Eu só penso nos bichos e no sofrimento de ter de tapar com uma folha.
Há aqui um que eu gosto, mas eu não tenho.
Uma pessoa limpar-se com uma folha áspera. Epa,
há aqui um, mas eu não. Race Across the World, se calhar é este. Há um que eu gostava de fazer, que é uma espécie de uma gincana, vá, com provas, mas é espalhado pelo mundo todo.
Ah.
Ou seja, tu estás a fazer uma prova na Tailândia e quando acabas a prova tens uma pista de qual é o teu próximo destino e a tua próxima prova é no Senegal.
Okay.
E tens que ir para. E vão sendo eliminadas equipas e só há uma equipa que chega até ao destino final.
Um orçamento
muito cansativo.
Um orçamento muito baixo em termos de produção. Sim.
Porque eu pensei, se for péssimo, ao menos tipo, sei lá, duas cidades diferentes, já está incrível.
Está feito, está no papo.
Está giro já.
Mas eu gosto desta ideia de andar a descobrir sítios, mesmo podia ser passado em Portugal, de norte a sul do país, a descobrir sítios, a falar com as pessoas desses sítios, a contar histórias das pessoas desses sítios. Eu entrava num programa desses.
Que houve cá um. Aliás, acho que ainda há um feito cá pela Vera Colóquio e João Paulo Rodrigues. Estou a fazer uma grande confusão.
O 100% português, sim.
É para eles dois ainda? Ok, pois.
Eu adorava fazer uma coisa dessas.
É giro, pá, conheces Portugal de norte a sul e enriqueces, não é?
E conheces pessoas. Eu acho que é muito giro.
Olha, o Top Gear diz-vos alguma coisa?
Então eu não sei conduzir, Paulo.
Pois, claro que não.
Como é que eu posso fazer um Top Gear? Eu, para quem não tem carro, eu acho graça ao Top Gear. O Top Gear é um programa muito entretido de ver. Mas não posso.
É experimentar carros?
Três pessoas do universo do automóvel. Que se juntam e vão experimentar todo o tipo de viaturas.
Sim, mas não tem que ser. Ou seja, há um que eu adoro, porque procurei no YouTube, porque é um carro com três rodas. O próprio modelo é um carro que foi criado, mas que foi descontinuado.
Exato.
Porque ao fim de duas curvas o carro tomba para o lado. Aquilo não tem.
Pode ir desde o
melhor. A estrutura não está bem pensada.
Sim,
mas é um carro que existiu.
Podes ir desde o melhor Porsche no mundo até ao triciclo e misturam as três coisas. E depois é como é que se portaria um Porsche se andasse no deserto? Como é que se portaria um triciclo se andasse por uma autoestrada?
Ah, esquece, isso não é.
São
para mim.
Coisas absolutamente incríveis. Com uma produção feita à séria, percebes? Um programa com orçamentos incríveis e muito bem feitos. Pá, o último que eu, no último episódio, eu vi que eles contam das coisas mais incríveis por onde eles passaram ao longo destes mais de 10 anos que eles fizeram Top Gear. Então foi um episódio em que acho que eles foram para o Chile, para aquelas, sabem aquelas estradas muito apertadinhas,
sim,
em que só cabe um carro, em que eles a contarem que passaram mesmo quase, estiveram mesmo entre a vida e a morte, porque só cabia um carro. Que já ia assim com um pneu já na ravina. E se viesse alguém distraído, enquanto gravavam o programa, que se viesse alguma carrinha distraída em frente a eles, eles simplesmente iam pela ravina abaixo e morriam.
Ah,
isto
sonho de programa.
Isto de
então,
pá, só incrível.
Só incrível.
Eu tenho ideia que o Top Gear foi dos programas com mais audiência em termos de.
Sim, o Top Gear depois houve problemas com os direitos e com os apresentadores. Ainda existe, mas tem outro nome, é o Grand Tour.
Sim, exatamente.
Mas é com os mesmos apresentadores e com...
Programa só incrível, pá.
Eu conduzo
com uma produção
carro,
incrível.
E é o
pá.
Meu. Eu, por exemplo, estou a conduzir o meu carro, habitou-me o meu carro. Se o Miguel diz. Ah, queres conduzir o meu? Digo, não. Não quero essa.
Então a Elsa é a pessoa perfeita para isto.
Exato.
Eu gostava, mas gostava e não gostava. Eu estou a ver o programa e às vezes penso, isto fazia assim. Mas acho que, no generalidade, é só sentir-me muito burra a fazer o Taskmaster.
Pois, claro.
Okay, gira.
É o género de coisa que eu acho graça, mas o género de coisa em que eu acho que me senti muito burra.
Sim,
que
sim.
É tipo, faz não sei o quê. Está bem.
Se calhar, eventualmente, a produção dá uma ajuda.
Não dá. Eu conheço várias pessoas que trabalham nos bastidores do Taskmaster. Não dá.
Portanto, mérito para quem participa, então.
Sim, mas é muito divertido, porque obriga-te para já a pensar fora da caixa. E depois a concretizar, não é? Porque não é só ter ideias.
Não é só.
Mas tens de concretizar. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram de uma coisa que eu fiz na cidade, que era. Eu experimentava profissões, ia lá trabalhar durante
acho
um dia.
Que me lembro disso.
E depois essas empresas que me contratavam para experimentar essa profissão davam um valor a uma instituição. Na altura foi a ajuda de mãe. E então todo o valor angariado, havia um valor mínimo, que acho que eram 100 euros, por exemplo, e depois todo o valor que eu conseguia era angariado para a ajuda de mãe. E eu gostava de fazer uma coisa dessas na televisão. Por exemplo, se tivesse que transportar...
Superar provas para o dinheiro angariado ou concluir provas...
Ou mesmo experimentar, se fizesse uma coisa parecida, experimentar várias profissões e depois o valor angariado ia para uma instituição diferente. Por exemplo, e depois, claro, o divertido é mostrar... a tua falta de habilidade.
Sim, a tua perícia
coisas,
ou não.
Sim, não é? Claro. Pois a profissão poderia ser uma coisa qualquer. Claro. E quanto mais, imagina, agricultura, pecuária, podia ser qualquer coisa. Okay. Não é? E acho que era. Eu ia divertir-me muito a fazer. E claro, depois se fosse para uma boa causa,
uma
melhor
boa causa.
Ainda.
Sim.
Tens de candidatar, porque a RTP agora tem um programa muito parecido com esse, para o qual eu cheguei a trabalhar. Com o António Pedro Vasconcelos, chamado Alguém Tem Que O Fazer, que é ele exatamente a experimentar profissões.
Ah, está bem, mas a RTP tem uma série de apresentadores. Pronto. Não vão escolher uma pessoa de fora,
estou-te
não é?
A dizer que é um programa que existe, pronto, que há no firmamento.
Okay. Olha, eu já falei convosco várias vezes sobre isto. Eu sei que não é propriamente o formato mais apetecido pelas principais figuras, se calhar, da televisão do nosso país, ou até pelos repórteres, ou até que as pessoas que nós, telespectadores, olhamos e talvez até olhamos, e não é o formato mais incrível, mas aqueles formatos de domingo à tarde e de sábado à tarde, sabem, das famílias e das entrevistas nas terrinhas.
Sim,
e nas pessoas.
Terrinhas e com
acho
música.
Uma curtição fazer isso, para estar lá. Eu sei que é muito cansativo e aquilo vai aos fins de semana, mas trabalho é trabalho também, convenhamos, não é? Mas é das coisas mais giras, porque andas mesmo no meio das terrinhas, andas no meio das pessoas, conheces efetivamente a cultura e as pessoas, claro que levas com coisas que tu se calhar não gostas tanto e não te dizem tanto, mas acho muito giro de facto de estar ali a falar com pessoas genuinamente da terra, que já não há assim tantas quanto isso. E é muito giro, é um formato muito giro esse.
Deixa-me provar uma chouriça, um queijinho.
O Paulo ia andar tão rechonchudinho, mas feliz.
Mas se eu não ia, estás a brincar.
Que há de ti que degas que não à sua dona Feliz Mina quando ela te diz para provar o doce não sei o quê.
Se nós desconstruirmos aquilo, às vezes esses 5 minutos dados pelos repórteres ou pelos apresentadores são os 5 minutos da vida das pessoas, não é?
Que passam ali, a vida de quem os entrevista.
Sim, passam ali as semanas e semanas, e quando vão lá esses programas são os grandes acontecimentos dessas aldeias e dessas vilas.
Eu acho que isso já foi mais verdade, tendo em conta que agora dá sempre mil. Tipo, cada vila, tipo, outra vez estes gajos.
Também é verdade. Sim, e são todos os canais a fazê-lo. Também é verdade.
Mas repara, é mais ou menos aquilo que nós fazemos nas festas em 80, quando vamos para lá fazer reportagem. Só não temos que provar a chouriça, mas também, quer dizer.
Mas olha, se for uma festa da M80 e estiver lá um repórter, por favor, leve enchidos para esse repórter.
Sim, já sabe.
Acho que é o mínimo.
Eu agora na festa em Moura, pá, até dentro da cozinha, acho que era a sua dona Cândida, andei, opa, o que eu gosto de fazer essas coisas.
Mas havia uma cozinha do quê? No restaurante?
Nós estávamos no restaurante.
Ok, ainda era no restaurante.
Era preciso falar com a cozinheira, então vamos à cozinha, que é onde está a querida cozinheira, que acho que era a dona Fernanda ou era a dona Cândida.
Espero que tenhas dado os parabéns pelo pitel.
Dei-lhe uns parabéns, dei-lhe um abraço, Chico fez Chico Coração, foi tudo, e ela deu-me um pá nascer no fim. Pá.
Ah, bem bom.
O lado B. Das manhãs da M80.